Sejam muito bem-vindos ao Engenheirando Cast. Nossa missão é fazer com que você pense fora da caixa e veja o mundo através da perspectiva de um engenheiro. Episódio 4: Atualidades e Tecnologia. Impressão 3D. Eu sou o Ricardo Campos, engenheiro mecânico, e hoje eu vou falar: as impressoras estão se tornando as melhores amigas do homem.
Meu nome é Rafael Herrero, sou estudante de engenharia civil, e a bioimpressão veio para mudar a humanidade de vez.
Muito bom, Rafael. Dando início no nosso episódio, atualidades e tecnologia, vamos falar de impressão 3D. Com o passar do tempo, nós sabemos que os processos de fabricação mecânica do ser humano foram se alterando e se adequando para produzir cada vez mais, melhor e menos tempo. Antigamente, existiam praticamente 4 categorias de processos de fabricação mecânica em si, que são categorias muito óbvias se você for analisar e estudar um pouco dos processos de fabricação mecânica em si. Começando pelo processo primário, que são aquele conjunto de processos que basicamente vão extrair o material da natureza e vão transformar em um lingote ou em uma parte muito primária e que está muito distante do produto final. Quais são esses processos? O mais conhecido, por exemplo, é a fundição de alto forno, que faz com que os minérios dos metais encontrados na natureza, bauxita, malaquita, acabam fundindo e transformando em lingotes. Esses lingotes estão muito longe do produto final, realmente. Eles precisam ainda de um processamento. E é aí que a gente cai na classe de processamento secundário, que são aqueles processos que visam transformar esse lingote ou essa matéria bruta ainda num produto muito mais perto do produto final em si. Eles vão alterar tanto a geometria da peça quanto o volume, porque muito desse material pode ser desperdiçado, por exemplo, com a remoção de cavaco.
De material extra usado em, por exemplo, massalotes ou material que acaba virando escória e impróprio para a próxima fase, o próximo processo em si.
Inclusive, dos processos convencionais, temos aí o torneamento, o fresamento, a retificação, entre outros, que não vale aqui citar porque o programa não é focado na parte de processamento habitual.
Sim, mas vale lembrar também que é o mais utilizado hoje em dia.
Com certeza, com certeza. Eu não falo da impressão em si, viu, Rafael? Eu falo do foco do... Ah, você fala que esses processos são os mais utilizados hoje em dia, é isso?
Isso, exatamente. Esses processos que são os mais utilizados hoje em dia de fundição para fazer, por exemplo, peças e engrenagens, por exemplo.
Com certeza. Então, a gente tem também processos que não envolvem a remoção de cavaco. Por exemplo, a soldagem, processo de conformação mecânica, a metalurgia em pó ou de injeção, que pode ser utilizado tanto para metais, quanto cerâmicos, quanto também poliméricos. Existem diversos tipos de impressão que você consegue fazer com esses processos, né? Que eu acabei de citar. Tem também os processos não convencionais, que são os processos de usinagem por jato de água e ultrassom.
Que já são considerados super inovadores e tecnológicos hoje em dia, né? São processos bem caros e você não vê muitos deles, porque são muito precisos, né?
Com certeza, com certeza. São processos que são realmente mais caros em questão de demora. Não tem lá uma certa demora, mas eles são muito precisos e muito bons. Lembrando sempre, galera, que os procedimentos habituais, os procedimentos que são aqueles que são mais utilizados na indústria, realmente são o torneamento e fresamento, como a retificação e os processos que eu tinha falado anteriormente. Mas com o advento de uma outra tecnologia, que eu vou falar aqui mais à frente, chamada CNC, esses processos se tornaram muito, muito mais precisos e rápidos, ou seja, efetivos em geral, né? Bem, também temos os processos terciários, que são processos que são executados depois das, desse procedimento secundário de remoção de material. São os processos que tratam termicamente ou quimicamente o material, modificando algumas propriedades mecânicas para a aplicação que o material vai ter em si. Temos aí revinamento, têmperas, normalização, cementação, sinterização e corrosão de materiais. Bem, para finalizar esse material, esse produto, para chegar no consumidor ou no processo de venda, temos ainda os processos de acabamento, que são processos inteiramente cosméticos, visando plenamente o acabamento, a aparência em si do produto. Ele não vai alterar nada. A gente tem aí procedimentos de pintura, de revestimento ou de gravação do material. Lembrando que, se esse processo de revestimento alterar alguma propriedade física do produto em si, ele não é um processo de acabamento, e sim um processo terciário de tratamento, ok? Caímos agora na explicação do CNC. Todos esses processos que foram descritos anteriormente, grande parte deles, não todos, mas grande parte deles, podem ser automatizados e otimizados com o CNC. O que é o CNC? CNC é uma metodologia que usa comandos numéricos computadorizados. Basicamente, você vai pegar e projetar essas peças ou esse procedimento em um computador, em uma ferramenta CAD, depois vai levar essa tecnologia, esse desenho do CAD para o CAM. E no CAM você consegue desenvolver um conjunto de comandos numéricos hiper precisos para você processar o que você quiser muito mais rápido. Ou seja, você acaba integrando o processo CAM com o processo de manufatura. Isso daí, se você for olhar os nossos episódios anteriores aí falando sobre indústria 4.0, você vai ver que a gente citou a terceira revolução industrial, que era justamente a aplicação do poder computacional no processo produtivo. O CNC está muito incluído nessa terceira revolução industrial, envolvendo a aplicação do método computacional dentro do meio produtivo, né? E com o método CNC, a gente consegue chegar no tema do nosso episódio em si, que é a impressão 3D. Bom, chegamos na impressão 3D. A impressão 3D foi o quê? Ela é um processo que tem basicamente a utilização do código numérico computadorizado junto nos processos de adição de material, seja solda, polimerização, sinterização, através de uma impressora, como se fosse um centro de usinagem CNC, só que em vez de tirar o material aqui no touro, na fresa, você acaba depositando o material e fabricando a geometria que você quiser. Foi criado por quem? Por Scott Crump, um cofundador da Stratasys, em 1989.
O cara foi um visionário, né? Porque ele falou, como que eu posso evitar todo esse desperdício e esse tempo? É simples, é só você fazer exatamente o que você quer sem nenhum milímetro a mais de material utilizado. Então a ideia da impressão 3D foi muito revolucionária e muito inovadora.
Sim, com certeza. Tirando o fato que você acaba juntando processos tanto da classe secundária quanto da primária e da terciária em um processo só. Você economiza um tempo, um setup time, porque você não precisa ficar reconfigurando a sua impressora 3D de acordo com o produto que você quer fabricar naquele momento, sem perda de tempo. Você consegue reconfigurar tudo isso basicamente mudando o desenho 3D que está lá dentro. Você consegue fazer o que você quiser.
E colocando os materiais também, né? E colocando diferentes materiais para fazer o que você quiser. Por exemplo, existem impressoras 3D hoje em dia que fazem prédios, paredes de alvenaria com concreto, impressora 3D de metal, enfim, tem N aplicações.
Exatamente, Rafael. Você consegue usar diferentes materiais, mas basicamente, dos tipos de materiais, você consegue usar apenas 5 processos. Apenas não, mas vamos falar que existem 5 processos principais para esses materiais que são construtivos e mecânicos, né? Inclusive, eu vou além. Existe até impressão de material biológico. Mas antes de adentrar nessa parte futura do nosso episódio, vamos especificar esses 5 processos principais. Quais são eles? Basicamente, o primeiro deles é a extrusão do material. E é óbvio que ele vai ser o primeiro. Extrusão é o quê? Extrusão é o tipo de processo, ele estava antes lá na classe secundária dos processos de fabricação mecânica, onde você basicamente vai fazer a mesma coisa que você faz com a pasta de dente. Você tem uma matriz, ou seja, você tem uma seção e você vai alongar essa seção de acordo com a sua necessidade. Quando você tem uma impressora 3D e um código CNC bem definido, essa matriz, esse perfil, ela pode andar. Então basicamente você consegue fazer
fazer como se fosse um lápis, deixando um rastro, imprimindo uma camada por vez. Essa extrusão do material pode ser feita com cerâmica, pode ser feita com poliméricos, pode ser feita com qualquer material que ele tenha um estado gel ou um estado pastoso que vai passar por uma cura, inclusive concreto, que é o que você tinha falado a respeito de construções. Não é isso?
Exatamente isso que eu tava falando. E eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo de impressora 3D, acho que foi uma explosão na minha mente, assim, eu tava maravilhado. Como que através de camadas as pessoas conseguiam desenvolver certos tipos de material ou de produtos. É incrível essa tecnologia.
Concordo plenamente, Rafael. Basicamente, é incrível. Lógico, a impressão 3D tem as suas devidas limitações. Ainda existe certos tipos de impressão, que nem a extrusão de material. Se você for usar um perfil de extrusão lá, de impressão, um pouco robusto, você consegue perceber detalhes no produto final. Mas nada que um acabamento muito mais rápido consiga solucionar do que você ter que pegar e fazer todo aquele procedimento grande, às vezes, de remoção de material. Ou então, por exemplo, se você for imprimir uma construção, você tem que, querendo ou não, contratar uma equipe de obra. Você vai ter que puxar todo esse pessoal para dentro da sua obra, tendo muito mais gasto aí no meio, né? Quando esses processos se tornarem convencionais, barateados, né, que é uma tendência cada vez mais aí com a revolução 4.0 aí da indústria, cara, pode ter certeza, vão ter muitas aplicações, inclusive domésticas, para isso.
Isso, e aí a gente vai voltar também, como você falou no começo do episódio, no episódio 2, que era de inovações, que você falou de indústria 4.0. A mecanização vai parar do ser humano. São coisas que são muito simples, vão começar a serem desenvolvidas por máquinas, né, que são as famosas impressoras 3D.
Perfeito. Bom, mas indo agora aí pro segundo processo principal de impressora 3D, que é muito utilizado aí, né, tá sendo muito explorado, é a fotopolimerização. Basicamente, um tanque de resina ou uma resina é depositada camada a camada e você vai com um raio ultravioleta, incide sobre essa resina e uma cura dessa resina é feita por causa do calor e da radiação UV nessa resina e você vai imprimindo camada a camada. É preciso pra caramba, uma vez que você consegue aí o limite muito menor, você está usando luz, você não está usando um bico injetor, um bico extrudor, né? Então você consegue fazer uma precisão muito, muito boa usando esse método de fotopolimerização. Você consegue imprimir coisas que você praticamente não vai ver nenhum detalhe no produto final. Tem muita gente usando esse produto aí. Lá no primeiro processo, extrusão de material, a gente tinha alguns fabricantes que até usavam para fazer vasos cerâmicos artísticos, né? De tão bom que o acabamento. Se existisse um método de fotopolimerização para fazer também o processo com cerâmica, meu Deus, você não ia precisar fazer acabamento e você não, provavelmente não conseguiria enxergar os detalhes da fotopolimerização, para você ter uma ideia de quão preciso é. A desvantagem da fotopolimerização é que ela é um pouco demorada. Você tem que realmente fazer uma cura, né, com a incidência dos raios UV, e o tempo dela é um pouco elevado em relação a outros tipos de impressão. Mas é uma desvantagem que o processo tem. Você tem um pouco melhor de precisão e acabamento no trade-off aí em relação ao tempo, né? Então, elas por elas, né? Temos o terceiro processo de sinterização de polímeros, que é muito parecido com a fotopolimerização, só que em vez de você usar raios UV, você acaba usando um laser incidindo na forma granular de um composto. Então, se no segundo processo você tinha um depósito, um tanque de resina, aqui você vai ter pó granular de um polímero e você basicamente vai incidir laser. E o laser, com o calor dele, com toda a energia que ele carrega, vai acabar sinterizando esses polímeros e vai acabar fazendo o polímero em si, camada a camada. Existe também um acabamento muito bom desse processo, mas ele é um pouco menos demorado do que a fotopolimerização, mas ele ainda é demorado um pouquinho, sim. Em relação a, por exemplo, uma injeção, que você consegue imprimir um material aí, você consegue fabricar um produto aí em questão de segundos. Mas a vantagem é que você tem uma extrema customização que todos os processos de impressão 3D possuem aí
tranquilamente, né? Pulando agora para o quarto processo, é a sinterização de metais. Muito parecido com a sinterização dos polímeros, mas com a diferença que agora você tem o pó metálico aí. Você deposita o pó metálico camada a camada e você vai com o laser e você consegue fundir esse metal como se fosse basicamente uma metalurgia do pó, camada a camada. E o mais legal é, você não precisa ter apenas um metal ou apenas um compósito. Você tem hoje em dia tecnologias que você consegue fazer ligas metálicas, ou seja, você consegue fundir materiais metálicos até com alguns não metálicos e fazer uma liga, um processo que até pouco tempo atrás não era possível fazer com a sinterização de metais em si. E o último processo que pode ser aplicado aí para grande parte dos materiais aí é o processo com cordão de solda para impressão 3D metálica. Essa daí é exclusivo para os metais. Basicamente é um cordão de solda, dessas soldas que você usa para soldar solda TIG, solda MIG, né? Você coloca dentro da impressora como se fosse uma impressora 3D normal de polímeros, convencional hoje em dia que está em todas as casas aí, e você consegue imprimir 3D usando metal. Então o material que vem do filamento metálico, ele foi trefilado previamente, obviamente, né? E você consegue na impressão imprimindo camada a camada. Esse processo ele é rápido, ele não é tão demorado, ele não precisa de maquinário grande que nem as outras impressoras 3D de metal que tem aí, que praticamente são do tamanho de aviões, né, hoje em dia, e com uma precisão muito boa, mas com a desvantagem que o acabamento ele é mais pobrinho, né? Então você vai precisar facilmente aí fazer uma usinar, uma retificação, dependendo da sua peça e do seu produto em si. Mas ainda existe a vantagem do setup da linha de produção não precisar ser adequado basicamente produto a produto, né? Você consegue imprimir dois produtos desde que eles sejam feitos do mesmo material muito rápido aí, basicamente sem troca de ferramental algum, né, na sua máquina. E Rafael, só para deixar claro aqui, dessas cinco categorias eu quero muito ressaltar uma subcategoria da extrusão de material que vai revolucionar a humanidade de uma forma extrema, principalmente o campo aí da biomedicina, medicina em geral, é a bioimpressão. Basicamente, foi descoberto há um tempo atrás que existiam biomateriais que podiam ser substituídos por materiais de corpos humanos, corpos orgânicos. Primeiro começou indo pro lado dos ossos, cartilagem, e depois foi revolucionando de uma forma muito extrema. Por que que eu tô falando isso? Porque esse biomaterial, ele é um biomaterial fluídico, ele pode ser usado no tipo de impressão 3D, extrusão de material. Você consegue imprimir a geometria que você quiser usando a extrusão de material. E o mais absurdo, uma precisão muito, muito boa, Rafael.
Exatamente. Então, toda essa explicação aí de como surgiu e como é que veio a impressão 3D e o que que é justamente para a gente focar na bioimpressão, que é, no termo leigo, é imprimir órgãos, imprimir partes do corpo. E isso é muito do futuro, é realmente o que vai mudar a humanidade daqui a uns anos, já tem mudado. Ó, com aproximadamente 109 empresas de bioimpressão estabelecidas pelo mundo inteiro e muitos investidores interessados na inovação, é apenas uma questão de tempo até que a bioimpressão se torne o campo mais procurado para investimentos e pesquisa de todas as tecnologias já criadas até hoje. A tecnologia, ela tem ganho muita atenção devido à habilidade de controlar o posicionamento das células, os biomateriais e moléculas para regeneração de tecidos. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, eles estão usando a bioimpressão para criar implantes que vão ajudar as pessoas pós-ataque cardíaco, fazendo com que o coração regenere os seus tecidos e regenere do trauma passado. Também na Austrália, tem pesquisadores, junto com universidades e apoio do governo, que estão surgindo com uma ideia de imprimir um implante exatamente do tamanho necessário para preencher espaços vazios deixados ao retirar um câncer do osso de um paciente. As empresas de bioimpressão pelo mundo todo estão inovando constantemente nas áreas de medicina regenerativa, que é o tecido desenvolvido para replicar a mesma camada de epiderme que age como proteção contra o ambiente em uma derme mais espessa e profunda, que é capaz de produzir até colágeno. Então, como é que funciona? Primeiro, eles mandam um comando para o computador, que comanda uma impressora, e a impressora tem essas biotintas. As biotintas são equivalentes a tintas de uma impressora normal, porém, nesse caso, os cartuchos são recheados de proteína, células e componentes biológicos, que permitem a construção do tecido. Também também a bioimpressão ela tá atuando muito na área de pesquisas de cosmético, como por exemplo a L'Oréal é uma grande empresa que está apostando nisso, transplantes de órgãos e biologia das células-troncos. 39% das empresas de bioimpressão pelo mundo elas estão nos Estados Unidos, 35% na Europa e 17% na Ásia. Só que a empresa que eu quero dar um destaque hoje é a Organovo. Fundada em 2007 e sediada em San Diego, foi a startup que em 2013 produziu um fígado impresso que sobreviveu por 40 dias, só que não durava mais devido à falta de circulação sanguínea, que é o que faz com que o fígado fique saudável e vivo. Esse ano, eles fizeram um trabalho pioneiro desenvolvendo uma medula espinhal que pode ser customizada de acordo com a lesão de cada paciente. A Organovo é pioneira porque a impressão 3D foi aplicada em organismos vivos, no caso, ratos de laboratório. Mais que isso, as células desenvolvidas em laboratório conseguiram, de fato, percorrer toda a medula espinhal lesionada e recuperar parcialmente o movimento dos animais. Então, se você pensar, falta pouquíssimo tempo para isso ser aplicado nos humanos.
Poxa, inclusive acabando aí, muito possivelmente, com muita fila de transplante aí, né? Porque você consegue produzir basicamente o órgão que seja totalmente compatível com o ser humano, né? Meu, é a finalização da fila de transplante. Não existe evolução melhor do que essa aí. O ser humano consegue. Quer dizer, você vai quebrar um braço, você consegue regenerar o osso do braço se a fratura for muito grave. Olha que absurdo, é isso?
É um poder que o ser humano tá criando em cima dele mesmo muito grande. Então, nos testes que lá a Organovo tava fazendo, os pesquisadores eles implantaram. Implantes feitos com um tipo específico de gel e os encheram com células-tronco neural. Esses implantes foram colocados cirurgicamente na medula espinhal lesionada dos roedores e com o tempo as células nervosas cresceram e formaram novas conexões através dela. E se conectaram não apenas umas às outras, mas também com as células nativas do organismo dos ratos, tanto na própria medula quanto no sistema circulatório. E isso é devido à tecnologia criada pela equipe, a equipe do professor Xiao Shen Shen, que é capaz de atingir um nível inédito de suas bioimpressoras 3D. A maioria das máquinas só consegue imprimir até 200 microns de precisão, enquanto essa impressora produz tecidos de até 1 micron. Assim, é possível preencher o tecido comprometido com extrema precisão.
Você tem ideia de quanto que é 1 micron?
Cara, um micron é 1 milionésimo de milímetros, é isso?
É exatamente isso. Isso equivale, basicamente, a uma precisão aí de 4 células. Você tem uma impressora que consegue imprimir com uma precisão de 4 células geométricas.
Isso é um absurdo. É um absurdo, né?
É um absurdo. Existe a possibilidade de você fazer um órgão com 4 células de precisão.
Meu Deus do céu, cara. Isso é incrível. Eu tô abismado com o poder que a gente tá criando, cara. É incrível. Inovação não tem fim. Não tem fim. E é muito exponencial. Muito exponencial. Porque, por exemplo, em 2013, é tão exponencial que em 2013 eles fizeram um fígado que estava por 40 dias vivo. Em 2015, eles estavam usando impressão 3D para imprimir órgãos que não eram verdadeiros, só que eles imitavam exatamente os tecidos e a densidade dos órgãos para médicos japoneses fazerem operações e estudar exatamente como seria uma operação na realidade. Mais pra frente, em 2016, foi quando foi descoberto a criação de pele por impressora 3D. Em 2018 foi aplicado e agora em 2019 a gente tá vivendo uma coisa que é fantástica, que eles estão começando a mexer com medula óssea, cara.
Muito legal, mas é medula óssea em rato ainda, é isso? Ou já é em ser humano?
Isso, em rato. Só que foi publicado no dia 22 de março desse ano as metas de projeção da Organovo. O CEO, Taylor Crouch, disse que em 2020 eles querem ter reuniões mais recorrentes com a FDA, que é a agência que regula comida e medicamentos dos Estados Unidos, para que em 2021, ou seja, aqui do lado, eles iniciem testes em humanos.
Ou seja, chegou ano que vem Olimpíadas, depois no ano que vem, depois da Olimpíada, tem medula em gente. É isso que você está falando.
Exatamente isso. Claro, se todos os estudos derem certo e caminharem do jeito que eles estão projetando. A gente sabe que nessa área de estudos da engenharia, da medicina, muitas coisas são incertezas, porque ninguém nunca fez antes, são pioneiros, né? Então, como diz a palavra, são os primeiros a fazer isso.
Pô, cara, mas...
Só que se der certo...
Mesmo assim, desculpa, mas daqui 2 anos, menos de 2 anos, 1 ano e meio, né? Que é julho agora, né? Daqui 1 ano e meio, você tem a capacidade de imprimir medula pra ser aplicada em gente. Você está começando a dar um procedimento que, ao meu ver... cara, a última vez que eu vi um negócio desse foi no filme O Quinto Elemento. É um negócio, pra mim, cinematográfico, até pouco tempo atrás, até a gente começar a pesquisar a respeito disso, e hoje é uma realidade. Eu nasci e não esperava ver na nossa evolução algo tão futurístico e tão complexo e belo como uma tecnologia sendo aplicada dessa forma.
Sim, porque a gente tá resolvendo uma das maiores dores do ser humano, que é a morte. Porque o corpo, depois de um tempo, ele começa a envelhecer e chega a certo momento, os órgãos têm um prazo de validade, mais ou menos entre 90, 100 e 110 anos. Só que o cérebro humano foi comprovado que ele vive muito mais do que o corpo. Ele chega a viver 160 anos. Então imagina que daqui a uns anos a gente pode estar vivendo 150 anos, parte da nossa vida no nosso corpo biológico e parte da nossa vida em um corpo que é totalmente criado com a tecnologia.
Muito, muito legal, cara, muito legal. Simplesmente a expectativa de vida vai aumentar cada vez mais, é uma tendência da humanidade desde sempre essa, né? Você teve aí, da Idade Média até hoje, as pessoas viviam lá 40 anos, hoje em dia elas estão vivendo já quase 100 anos, algumas passando dos 100 anos, né? Dependendo do país aí, da qualidade de vida que você tem. E no futuro, isso vai ser cada vez mais progressivo. Segue uma ordem que, assim, é uma escalada exponencial, como você mesmo disse. Existe aquela lei da tecnologia, né? Que a tecnologia evolui em dobro no mesmo espaço de tempo, né? Uma evolução exponencial. Eu acho que essa é a prova viva disso.
E é a prova que daqui a alguns anos, não sei se eu vou ver isso, ou talvez meus filhos vejam, mas como a tecnologia está evoluindo tanto, a gente não sabe, porque a gente não consegue colocar uma linha do tempo nesse processo, porque é muito complexo. Então pode ser daqui a 20 anos ou daqui a 100 anos, mas eu sei que vai chegar um momento que os seres humanos não vão mais viver nos próprios corpos. E aí que fica a pergunta-chave do episódio. Se pegassem o seu cérebro e colocassem em um corpo feito por uma impressora 3D, você vai com todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todos os seus comportamentos, só que só o cérebro. Você seria um robô ou um ser humano?
Nossa, mind blow, hein? Galerinha pois que tá ouvindo aí, mind blow, hein? Não sei não.
Deixa esse questionamento aí pros ouvintes e comenta lá no post do Instagram, vamos ver. Eu já perguntei, já fiz essa pergunta pra muitas pessoas e as respostas são das mais variáveis possíveis. E é muito legal falar sobre isso.
Inclusive, Rafael, existe um paradoxo que retrata exatamente isso que você me falou. É o paradoxo do navio de Teseu. O que é esse paradoxo? Teseu foi um dos argonautas, né, da mitologia grega, e ele partiu no seu navio para fazer toda aquela viagem da Odisseia. Ele saiu com um navio que era composto exatamente das mesmas madeiras, composto de madeira, dos tripulantes, de vela. Só que, cara, durou tanto tempo a viagem dele que ele foi reparando, né? Porque o navio quebra, né? Então você tem que ir substituindo as madeiras, você tem que ir substituindo a vela. Tem muita gente da tripulação que sai. O que eu quero dizer com isso? No final da viagem, os materiais do qual eram compostos os navios dessa frota dele, dessa frota naval, já foram todos substituídos. E a tripulação também. A única pessoa que não foi substituída foi o Teseu. A pergunta que fica é: Teseu voltou no mesmo navio ou não voltou no mesmo navio com a mesma tripulação? Ainda pode ser considerada a Odisseia, a viagem dos argonautas, ou não? É a mesma coisa com a célula humana. Fica aí para os ouvintes ficarem se questionando até o lançamento do próximo episódio aí.
Pessoal, é isso então. Para finalizar aqui nosso podcast, como de praxe, vamos passar as referências e de onde nós tiramos todos esses dados para vocês. Ricardo, pode começar, por favor?
Começo sim. Vou começar passando aí o site do organovo.com. É um site que fala muito a respeito da bioimpressão 3D. Para quem tá em inglês, é a única desvantagem, né? Mas eu acho que dos ouvintes aí, quem não sabe inglês, sabe se virar muito bem inglês, e se não souber, bota no Google Tradutor que ele traduz tudo para vocês aí. A outra referência que eu vou dar é: entra no site da Stratasys. Eu vou pôr aqui na descrição para todo mundo ver, né, os dois sites, né? Mas dá uma procurada no Google, porque muita coisa não tá só no site deles. Muita coisa tá no YouTube e muita coisa também tá em outros sites que são filiados à Stratasys. É uma empresa que basicamente inventou o processo de impressão 3D como a gente conhece hoje e tá revolucionando como pioneira sempre esse meio. Mas não tão focado na bioimpressão, focado mais na parte de produção de materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. É muito legal, dá uma pesquisada que vale a pena, galera. E você, Rafael, o que, que você trouxe de referência aqui para os nossos caros ouvintes?
A referência que eu trouxe aqui, que foi onde eu fiz a maioria da minha pesquisa, é um site russo, só que ele pode ser traduzido para o inglês também, para a felicidade de todo mundo, que é a empresa que chama 3D Bio. A 3D Bio é a maior empresa privada da área de medicina na Rússia, que desenvolve e produz bioimpressoras e materiais para bioimpressão. E também ela desenvolve muitas tecnologias de inovação na área da biofabricação. O site é bioprinting.ru e foi de lá que eu tirei a maioria dos dados que eu trouxe para vocês. É uma empresa que solta muita... É uma empresa que lança muitas notícias. A desvantagem aqui é em inglês. Só que como é um campo muito novo, as pesquisas estão sendo desenvolvidas em lugares onde o inglês é predominante. Então, infelizmente, as maiores referências são em inglês.
Pô, muito, muito legal. É um lugar que eu vou também dar uma frequentada aqui pós o episódio, porque com certeza tem muita informação boa e, como eu já disse anteriormente, eu sou infofreak. Bom, senhoras e senhores, estamos encerrando mais um episódio do Engenheirando Cast, atualidades e tecnologia, impressão 3D. Agradeço a todos vocês aí pela participação, por terem nos escutado. Compartilhem, comentem sempre nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é o engenheirando.cast. Tem também no Facebook a página engenheirando.cast. Vai lá, curte. E se você quiser mandar um e-mail pra gente com sugestão, feedback, review, é o engenheirando.cast@gmail.com. Quer falar mais alguma coisa, Rafael? Um grande abraço a todos e até mais!